בעזרת השם, דף י"ג תתתי ג'סוטה, עולה פסועה, שלום עליכם. סתמוס דף י"ג, נויטה וליניה, נוזו יספונצ'יניה, זה יוסף זכה. נוס המשנה נוס קונטה, כי כן אינתכו יעקב אבינו פו יוסף. נוזו מה יסוב לסנא פרנצ'י, תודו אפיזודג'ו, מייס, אינתי ספר נמי שנה מעיקר הדכתיב. פורקינו פרינסיפיס אסקריטו סיגניש, ויהיה ליוסף לגבור את אביו, ויעלו איתו כל עבדי פרעו. יוסף פו אינתך יעקב, יקומלי פורם וסקרבוס דו פרעו, והדה רידפויז נפרסם ופסוק בכל בית יוסף, איתו דה פמיליה ג'י יוסף תמי פוי, ואחף יוסף זרמונס, ובית אביב יוחס דה פמיליה ג'י יעקב תמי פוי. תאיסו נונאידה, פרימירו פו יוסף, junto com os escravos do faraó, depois o resto da família. O mais nada é passou, porém, depois, na volta, porque está escrito Dichtiv, Vayashov Yosef Mitzrayim, Ahu Ve'echav, depois, na volta, o pastor diz que Yosef voltou para o Egito, ele e os irmãos, Ve'hadar Ve'chol Ha'olim Itol Igvoret Aviv. Depois, o pastor generaliza e fala, o resto das pessoas que foram em Terra Yaakov, voltaram. Então, na ida, o pastor diz que Yosef tomou a dianteira junto com os escravos do faraó e depois o resto da família. Na volta, Yosef tomou a dianteira com os seus irmãos e depois o pastor menciona o resto das pessoas. Qual é essa diferença? Amar Rabbi Yohanan, fala Rabbi Yohanan, Bitchila, Ad Shelorahu Bichvodan Shel Israel, Onagu Ben Kavot. Na ida, os escravos do faraó não tinham percebido a honra do povo de Israel. Então eles tomaram a dianteira e foram com Yosef na frente, furaram fila. Quando passou, foi na volta, Shiraú Bichodan, que eles já tinham visto nesse momento, no episódio na frente, a honra do povo de Israel, na Aguba en Kavod, os escravos do faraó deram honra para os irmãos de Yosef, deixaram os irmãos andarem na dianteira junto com Yosef, e eles foram atrás. Dichtiv, como diz o Pasuk, ve'avu ad goren ha'atat. Tem sido que levaram Yaakov até um lugar chamado Goren Ha'atat, o que se traduziria o armazém dos espinhos. Pergunta a Maravichi Goren Eshto La'atat, existe uma coisa assim, um armazém de espinhos? A Maravichi fala a explicando, Melamed Sheikifu Ktalim Daranosh Yaakov Ke Goren Zeshem Akifin La'atat. O Keturah veio indicar um episódio que aconteceu, que os reis que vieram lá no enterro, no Esped de Yaakov, o discurso fúnebre em memória de Yaakov, colocaram as coroas em cima do caixão de Yaakov, e o caixão ficou como se fosse um armazém, rodeado por uma cerca de espinhos, de tantas coroas que tinham em cima do caixão. Explica agora melhor. Shebaum Sham Bnei Esav Bnei Ishmael Bnei Ketura. Veio lá para Goren Ha'atad, esse lugar, esse episódio, os filhos de Esav, os filhos de Ishmael e os filhos de Keturah, que são os filhos de Hagar, esposa de Avram. Tana fala, Breda Kulama Milchama Abal. A Breda explica que todos vieram guerrear contra o povo de Israel. São inimigos do povo de Israel. Os filhos de Esav, os filhos de Ishmael, os filhos de Hagar vieram guerrear no momento de fraqueza do povo de Israel, quando Yaakov faleceu. Kevan Sherau Kitrosh Yosef Talui Be'aronosh Yaakov. Porém, eles se sensibilizaram quando eles viram que a coroa de Yosef, que era vice-rei no Egito, estava sobre o caixão de Yaakov. Todos esses reis que vieram guerrear contra o povo de Israel se sensibilizaram, tiraram as coroas e colocaram sobre o caixão de Yaakov. Reconheciam que Yaakov era uma pessoa muito especial, colocaram em honra dele as coroas. E isso que os escravos de Paró viram, essa honra, depois na volta deram honra para os irmãos de Yosef irem na dianteira voltando para o Egito. Então, a falar para Tishloshim e Shishaktarim na Tlube Arunosh de Yaakov, foram colocados 36 coroas em cima do caixão de Yaakov. Vaispedu Sham Esped Gadol Vekaved Meod. E lá fizeram um esped muito forte, muito pesado, muito triste, em memória a Yaakov, um discurso fúnebre. Tara falava, da filo sussim e filo hamorim. Fala a Braita que colocaram roupas pretas de luto mesmo sobre os cavalos e os burros, demonstrando a tristeza. Kema chegou em Maarat HaMakpelá. Quando eles chegaram em Maarat HaMakpelá, em Hebron, para enterrar Yaakov, junto com os patriarcas, Ata Esav, quem apareceu foi Esav, irmão de Yaakov, porém, sabe que é arqui-inimigo de Yaakov. E começou a fazer problemas. Kame Akev, impediu um enterro. Amalai falou Esav para os irmãos de Yosef, filhos de Yaakov, Mamre Kiryat Arba e Hebron. Essa região se chama Kiryat Arba, na cidade de Hebron. Por que se chama Kiryat Arba? Na Maravitzha, Kiryat Arba, Arba Zogotayu. Se chama Kiryat Arba porque na Maarat HaMakpelá estão, tinha lá covas para quatro pares: Adam e Havá, Avram e Sará, Isaac e Rivka, Yaakov e Leá. E o Kavra Leleá Bedidei. Então essa veio com um argumento que ele junto com Yaakov herdaram cada um as duas covas. Uma das covas que sobraram em Maarat HaMakpelá. Yaakov herdou uma cova e Esav herdou outra cova. Yaakov já enterrou Leá na cova dele. A outra cova é de Esav. Então ele estava impedindo o enterro de Yaakov em Maarat HaMakpelá. Esav diz que a cova que sobrou é de Esav, o outro herdeiro de Yitzhak. Amru leis vinta. Os filhos de Yaakov falaram para Esav: você vendeu para Yaakov a sua cova. Esav deu uma de malandro e falou: eu vendi para Yaakov o direito da primogenitura, mas não vendi a herança que a gente recebeu de Yitzhak. Amrulei, e falaram os filhos de Yaakov que sim, você vendeu. O Midrash nos conta que quando Yaakov estava voltando da casa de Lavan, ele mandou presentes para Esav, depois se encontrou com Esav, e nesse momento ele deu todo o dinheiro que ele tinha para Esav em troca da cova de Esav na Maarat HaMakpelá. Dirtibe que vria Shekaritili, como Yaakov no próprio diz, ele quer ser enterrado na cova que ele comprou. Kirá significa uma transação de venda. Shekebe Kirachayam Kurino Mechirá Kirá, como por exemplo em algumas cidades do litoral, se chama uma venda de Kirá em vez de Mechirá. Amalu Avoli Igarta. Então Esav continuava fazendo problemas, me mostra o documento dessa venda. Amrule Igarta Bela de Mitzrayim. Falaram para ele: o documento está no Egito. O Maneize, Esav insistiu que ele quer ver esse documento de venda. E os irmãos falaram: quem é que vai até o Egito? Estamos na terra de Israel já. Neize Naftali de Kalir Kiayalta. Então, que vá Naftali, que é o mais veloz dos filhos de Yaakov. Ele é tão veloz quanto uma corça. Dirtiv, como diz o Pasuk, Naftali Ayala Shluha. Naftali é comparado na Torá com uma Ayala. Ayala é a fêmea do veado, uma corça. Anotem Imre Shafer. Amara Beavot, que é Imre Shafer. Ela Imre Sefer. Fala, o Pasuk indica isso, que foi ele que foi designado para trazer Imre Sefer, esse documento de venda da Maarat HaMakpelá, que Esav vendeu a partir dele para Yaakov. Porém, Hushim era de Dan Tamanava. Hushim era o nome do filho de Dan. Ele estava lá, veio aqui no Leiudni, e ele não escutava bem. Ele era surdo. Amalu Mai Hai, ele gesticulou: o que está acontecendo aqui? Por que não vamos enterrar Yaakov? Falou em gestos. Namrulei Kameakev Hai Adeati Naftali Mera de Mitzrayim. Esse fulano, Esav, impede o enterro de Yaakov até que Naftali venha do Egito e traga o documento. Amalu Veadeatu Naftali Mera de Mitzrayim Yavi Abba Mutab Bizayom. E estamos gesticulando, aparentemente Hushim falou: o que, até Naftali voltar, meu avô Yaakov vai ficar aqui desprezado no chão, esperando o enterro dele? Shaka Kulfa Amachi Areishe. Hushim ficou furioso, pegou um bastão e acertou na cabeça de Esav, matou Esav. Natran Eine Benafla Kara de Yaakov. Os olhos de Esav caíram nas pernas de Yaakov. Patrin Yaakov Leine Veachich. Nesse momento, com seu milagre, Yaakov vinha abrir os olhos e deu algum sorriso. Velho Dirtiv, como diz o Pasuk, Bismach Tzadik Chaza Nakam Pamavir Hatz Bidam Arashah. O Tzadik ele às vezes é oprimido por perversos, como Jacó foi infernizado por Esav, seu irmão, e ele não se vingou de Esav. E o Pasuk diz que o tzadik, ele espera até que Hashem vingue a vingança do tzadik, e aí ele vai se aliviar. Isso que aconteceu com Jacó nesse momento. Nesse momento se cumpriu a profecia de Rivka, como se diz no Pasuk. Lama Eshkar Gam Shnechem Yom Echad. Rivka disse para Jacó, depois que ele pegou as bênçãos de Yitzhak, ela falou para Jacó, foge daqui, Esav vai querer te matar. E ela disse, por que ela perderia os dois filhos no mesmo dia? Então ela já tinha profetizado que Jacó e Esav iam falecer no mesmo dia. Porém, a gente viu o episódio que Jacó faleceu dias antes de Esav. Esav faleceu no dia do enterro, que Jacó ia ser enterrado. Porém, o enterro dos dois foi no mesmo dia. E sabe que a alma do falecido só descansa depois do enterro, então se cumpriu sim a profecia de Rivka, que os dois filhos iam falecer no mesmo dia. Pergunta agora. Yosef foi aquele que enterrou Yaakov. Se Yosef não tivesse enterrado Yaakov, os outros irmãos não iam enterrar? Por que eles não participaram do enterro? O pastor diz que todos os irmãos, eles transportaram o corpo de Yaakov do Egito para a terra de Israel. Então eles sim se ocuparam do corpo de Yaakov. Por que, na hora do enterro, deixaram Yosef enterrar sozinho? Amru, explica agora, os irmãos, os filhos de Yaakov falaram, Os irmãos de Yosef falaram, deixa Yosef sozinho enterrar Yaakov, é mais honra para Yaakov ser enterrado por um rei, Yosef era vice-rei do Egito, do que ser enterrado por todos nós, os outros filhos que somos pessoas comuns. Milano Gadom e Yosef. A Mishnah também relata que quem se ocupou dos ossos de Yosef, primordialmente foi Moshe. Vamos ver melhor na frente. Vamos refletir quanto Moshe Rabbeinu valorizava as mitzvot. Porque na saída do Egito, todo o povo estava ocupado pegando espojos dos egípcios. E Moshe estava ocupado com as mitzvot. Moshe foi aquele que foi procurar o corpo de Yosef, onde estava, onde havia na frente mais. Shneimar, como diz o Pasuk, Chacham Lev Ikach Mitzvot. A pessoa que tem um coração sábio, ele se preocupa primeiro em adquirir mitzvot, não dinheiro. Moshe Rabbeinu não foi atrás do dinheiro, quis adquirir mais mitzvot. Pergunta ao Minayna Yayodea Moshe Rabbeinu Echa Yosef Kavur. Pergunta a Agmará, de onde Moshe Rabbeinu sabia onde estava o corpo de Yosef? Os egípcios se ocuparam do corpo de Yosef depois do falecimento dele? E não sabia onde estava, como Moshe Rabbeinu descobriu para pegar o corpo. Amru, Serach bat Asher nishtará meu toador. O que aconteceu foi que Serach, filha de Asher, filho de Yaakov, sobrou daquela geração. Alach Moshe etzlá, e Moshe foi até ela. Ela era a única que sobrou daquela geração que Yosef faleceu. Amala klumat yodat echan Yosef kavur. Será que você sabe, se lembra onde Yosef foi enterrado? Amra lo Aron shematech da Sulo Mitzrim. Ela diz que sim, os egípcios fizeram para Yosef um caixão de metal. Vekavu benilu sanar, e colocaram Yosef dentro do rio Nilo. Que deixe baruchu meimah. Para quê? Para que as águas do Nilo se abençoem por força de Yosef que está lá dentro das águas. Alach Moshe ve'amad asfat Nilus. Moshe Rabbeinu foi até o rio Nilo. Amado Yosef, Yosef, higia et nishbaka dos Baruch Hu sheni goel etchem. Falou Moshe Rabbeinu para Yosef, Yosef, chegou a hora que Hashem designou porque o povo de Israel vai ser salvo. Moshe Rabbeinu tem que tirar o povo de Israel nesse momento. Ve'higia ashva she nishbata et Yisrael. Agora chegou o momento do povo de Israel cumprir o juramento que fizemos para você, que vamos pegar o seu corpo e levar para a terra de Israel, para ser enterrado lá. Se você aparece agora, tudo bem, vamos levar você. Porém, se não, nós estamos isentos do seu juramento. Não temos como agora procurar você em todo o Nilo. temos que sair do Egito imediatamente, então estaremos isentos do seu juramento. Miat Safaru no Shil Yosef. Fala Agmará, Hashem fez um milagre, e o carchão de Yosef boiou. Ve'al titma'each ba'zer tzaf. Não se espante com esse milagre. Sherektiv, porque tem um outro passo. Ia echad ma'pila kurav et ha'barzel nafal alamai. Muito tempo depois, os discípulos de Elisha, o profeta, estavam construindo lá uma yeshiva, e uma pessoa estava lá com um machado cortando madeira, e o ferro do machado caiu na água. Ahá, do nível, o Shaul, esse discípulo veio para o profeta Elisha e falou para ele que esse machado era emprestado de outra pessoa, ele precisava devolver isso. Veio Elisha Eloquim, Maná, fala, vai eu e Tamakom, e Elisha falou onde que esse machado caiu. E o fulano mostrou para o profeta, vai tzav etz, vai shlach shama, vai tzav abarzel. E Elisha cortou um pedaço de madeira, jogou na água, e o ferro do machado boiou. Pelo que vem, então podemos fazer uma dedução. Mas Elisha tamidou xeneliau, se o profeta Elisha, que era discípulo do profeta Eliau, Eliau Anaviv, Eliau tamidou xenoshé. Eliau era discípulo de Moshe Rabenu, sav barzel e panav, Elisha mereceu esse milagre que o ferro boiou, e pnei Moshe Rabenu, alachat kamam vekamam, com certeza que seria óbvio para Moshe Rabenu próprio, o ferro do caixão de Yosef iria boiar milagrosamente. Rabi Natan Omer, ele tem uma outra opinião do assunto, Bekabernet Shemelachim Ayakavu. Rabi Natan, ele entendeu diferente, opinava diferente, que o caixão de Yosef não estava no Nilo, estava junto com o sarcófago dos reis egípcios, dos faraós. Alach Moshe, ve'amada kabenesh melachim. Moshe Rabbeinu foi até o sarcófago. Amar, falou Moshe Rabbeinu, Yosef, igia et nishba kadosh baruch hu shani goel etchem, ve'igia shuva shishbat et Israel. O mesmo argumento, chegou a hora de sair do Egito, e chegou a hora de cumprir o juramento que a gente fez para você. Se você aparece agora, tudo bem, senão a gente está isento do seu juramento. Nesse momento, o caixão de Yosef começou a tremer. Moshe Rabbeinu pegou o caixão e levou consigo. בכל אותה השנים שהיו ישראל במדבר, היו שני ארונות הללו, אחד של מת ואחד של שכינה, מהלכים זה עם זה. Fala a Gemara que no futuro, depois que o povo de Israel recebeu a Torá e estava 40 anos no deserto, o caixão de Yosef era carregado do lado da arca sagrada, o Aron Abrit, que tinha dentro as tábuas da lei. E pessoas que passavam, Goim, que viam o povo de Israel no deserto, perguntavam: o que são essas duas arcas? Halal, Amru, Echad Shemet, Echad Sheshkinah. Falavam, um tem um falecido e o outro tem as tábuas da lei, a presença divina está sobre essa outra arca. Pergunta óbvia, é costume de um falecido andar do lado de uma arca sagrada? Amru, falavam os Yehudim, que eu sei como a Shekatu Bezer, viramos a página. A mensagem é que esse que faleceu, Yosef, cumpriu tudo que está escrito na Torá. Que é representada pelo Aron Abrit, a arca sagrada. Pergunta agora, ve'ilo asik ben Moshe, Israel avo me'aske ben. A gente viu que o povo de Israel estava ocupado com os esposos egípcios. Se Moshe não tivesse ocupado com o corpo de Yosef, o resto do povo não teria se mobilizado e ido procurar o corpo de Yosef? Ve'aktiv, você não parece assim? Ve'atzmot Yosef asher he'ilu b'nei Yisrael mi'mitzrayim. Na hora do enterro de Yosef, bem depois, quando o povo de Israel colonizou a terra de Israel, é sinto que enterraram os ossos de Yosef, que foram levados pelo povo de Israel, do Egito. Então, você vê que o povo de Israel também teve participação em cuidar dos ossos de Yosef no deserto. Então, por que eles não tomaram essa coisa como prioridade? Iam também procurar o corpo de Yosef, porque só Moshe Rabbeinu. E Kavur Bishchem, Yosef foi enterrado, essa de Shchem, vamos ver mais sobre isso. Vê tu outra pergunta. Ilo yasku ben Israel, banav lo havo measke ben. Na hora do enterro de Yosef, quem é que enterrou Yosef? Os filhos de Yosef. E a gente viu antes que no deserto quem se ocupou do corpo de Yosef também foi todo o povo. vamos ver que eram dois períodos. Depois que Moshe Rabbeinu faleceu, todo o povo cuidava do caixão de Yosef. Pergunta, mas se não fosse todo o povo, os filhos de Yosef não teriam cuidado de Yosef? Por que os filhos de Yosef não tomaram isso com prioridade de cuidar do corpo do Yosef, patriarca deles? Reactiva, Yosef, o pastor diz que os filhos de Yosef, os descendentes dele que enterraram ele em Shechem, então por que eles não se mobilizaram e eles tomaram isso como papel de cuidar do corpo de Yosef no deserto? Amru, responde Amru, eles falaram, os descendentes de Yosef falaram que não. É mais respeito para Yosef ser cuidado no deserto por todo o povo do que por algumas pessoas que são descendentes dele. É mais honra para ele. Então fizeram dessa forma, deixaram todo o povo se ocupar disso. Vê tu, agora a resposta da outra pergunta. Amru, anicholok, vodobak dolim, eu tenho octanim. Todo o povo, na hora da saída do Egito, falaram, deixa Moshe Rabbeinu se ocupar de procurar o corpo de Yosef. Por quê? Porque é mais honra para Yosef ser procurado por alguém tão grande quanto Moshe Rabbeinu do que um monte de pessoas pequenas, que é o resto do povo. Então eles não fizeram isso por negligência, ao contrário, eles estavam preocupados em honrar ao máximo Yosef. Kavru Beshchem. Yosef foi enterrado na cidade de Shechem, na terra de Israel. Mas na Shechem, por que justamente em Shechem? Amara Abraham e Abraham falou o sábio. Bishchem ganvu vele Shechem nazir avedatu. A mensagem é que uma vez que Yosef foi vendido pelos irmãos, pelos árabes, em Shechem, a mensagem é que estamos devolvendo agora Yosef para onde ele tinha sido roubado. Então devolveram ele, enterraram ele em Shechem. Como se estivesse simbolizando que o pecado foi consertado, Yosef foi devolvido de onde ele tinha sido vendido. Cacho Kraiada. Tem uma contradição dos psukim que a gente viu. Ktiva e Kach Moshe Tatzmot Yosef, irmão. Ktiva e Tatzmot Yosef, Asher Elu Benei Israel. Um passo fala que Moshe pegou os ossos de Yosef com ele, consigo. O outro passo diz que quem cuidou dos ossos de Yosef no deserto foi todo o povo. Como fica isso? Amara Bihamer Abihana fala o sábio. Kola Ose Davar Velo Gamro, Ubacher o Gamro, Male Alabakatov Ash Gamro Kilo Asal. Fala o sábio, a mensagem é: toda pessoa que começa uma mitzvah, mas não conclui a mitzvah, e alguém vem e conclui essa mitzvah, esse que concluiu, ele tem um papel dominante. A Torá considera que foi ele que fez a mitzvah. Então Moshe Rabbeinu começou o cuidado dos ossos de Yosef, mas Moshe Rabbeinu faleceu no deserto. Então ele faleceu, antes de chegar na terra de Israel, não entrou na terra de Israel. Então ele não tem como cuidar de Yosef até chegar na terra de Israel. Então o resto do povo começou a cuidar dos ossos de Yosef depois disso. Uma vez que foi o resto do povo que concluiu esse transporte dos ossos de Yosef, então a Torá considera que foi todo o povo que teve o mérito de cuidar dos ossos de Yosef. Rabi Elazar, me fala Rabi Elazar um outro ensinamento. Af moridino to migdulato. Agora, não é o caso de Moshe, a pessoa que ele começa uma mitzvah e por negligência não conclui a mitzvah, então ele é castigado, que Hashem rebaixa ele. Tinha um posto importante, ele é rebaixado. E tem como diz o Pasuk, vaihi ba'et ha'i vaered Yehuda. Yehuda também começou uma mitzvah e não concluiu. Quando os irmãos estavam planejando o que fazer com Yosef, tiveram a ideia talvez matar Yosef, quem quiser que explique por que ele era condenado à morte, pode mandar um e-mail. Yehuda falou que não vamos matar Yosef, de jeito nenhum. Então Yehuda começou a proteção, mas não concluiu. Yosef foi vendido. Então ele começou algo e não concluiu, ele foi rebaixado. Como diz o pastor, vai bareta aí, vai ered Yehuda. Literalmente o pastor diz que Yehuda foi e desceu, ele foi para um outro lugar e lá ele se casou, etc. Mas essa palavra vai, ele que ele desceu, indica que ele foi rebaixado, ele desceu de posto espiritual, justamente por isso que ele não concluiu a mitzvah de cuidar de Yosef. Rav Shmuel Bar Nachman e Amar fala o sábio, Afkover estou banal. Não só isso que a pessoa é rebaixada, Deus nos livre, tem mais ainda, a pessoa lo aleno perde a esposa e os filhos. Tertive, como diz o pastor, Batamot Batshua Eshet Yehuda. A continuação é que a esposa de Yehuda faleceu. Urtiva e Amot Erveonani, dois dos filhos de Yehuda também faleceram. Então a aproximação de Sukim indica que Porque Yehudá não concluiu essa proteção de Yosef, ele foi castigado dessa forma. Amar a Yehudá, amar a falou, sabe? Me primar que crê Yosef atzamot bechayav. Por que quando Yosef falar para o povo de Israel levar o corpo dele para a terra de Israel ser enterrado, ele não fala o corpo, ele fala os ossos. Verhali tem atzmotai mizeh. Os ossos. E não é um respeito para Yosef falar, se chamar depois do falecimento dele de ossos. Normalmente o corpo do tzadik fica inteiro até. Então por que ele se referiu sobre si próprio de ossos? O motivo é porque ele quis consertar o que ele fez de errado em vida. Porque ele não repreendeu os irmãos em respeito ao pai Yaakov. De que amrelei avterravino. Quando os irmãos eram para Yosef, eles não sabiam que era Yosef, eles eram comprar comida, eles falaram, o seu escravo, o nosso pai. Velo amale o velomide. E ele não tinha, ele não falou, e não tinha como falar que o pai de vocês não é meu escravo, meu pai. Ele não tinha como falar isso, porque ele não tinha como se revelar nesse momento que ele era Yosef. Então, para expiar esse pecado que ele escutou, que o pai dele é escravo dele, e não repreendeu isso, ele quis se rebaixar e falou que ele é como ossos depois do falecimento para expiar esse pecado. Maravilha, Amará falou, você vem ter Maravilha, Maravilha, tem que falar, Maravilha, Maravilha, Maravilha falou. E primeiro, mete Yosef kodem lecha, mepneshe inhigat moberabanut. Porque Yosef foi o primeiro dos irmãos em falecer no Egito, porque ele tinha um posto de líder, ele era vice-rei. E agora fala em alguns lugares que a pessoa que ele é líder, tem muitas responsabilidades sobre ele, a pessoa falece cedo. Isso que aconteceu com Yosef. Com Jonav, Yosef urad Mitzrayim. Yosef foi levado para o Egito. E depois da venda dele, que os irmãos venderam ele para os Arábios. Com Jonav, Yosef urad Mitzrayim. Quando os irmãos venderam Yosef para os Árabes, Yosef acabou sendo revendido e acabou chegando no Egito. Amar Abiazar, fala Abiazar, antikri urad elahurit. Essa linguagem de urad vem indicar que Yosef, ele horid, ele rebaixou outros no Egito. Sheorid itztagnine par omig dolatar. Quando Yosef chegou no Egito, e futuramente ele interpretou o sonho de Paró, ele acabou rebaixando os astrólogos de Paró. Porque Paró teve aquele sonho das sete vacas, etc. E os astrólogos não conseguiram interpretar corretamente o sonho. Paró não se convenceu da interpretação deles, e quando Yosef veio e interpretou, ele interpretou direitinho, e Paró sabia que era verdade. Nesse momento, os astrólogos de Paró foram rebaixados. Vai que nem o Potifar se diz Paró. Quando Yosef chegou no Egito, ele foi comprado por Potifar, um dos ministros de Paró. Amarav disse Rav, quais eram as intenções de Potifar? Sheknaur atzmo. Potifar queria comprar Yosef, porque Yosef era muito belo, e queria forçar ele ao pecado. Bagavrelo pirou. Veio o anjo Gabriel e evitou isso e castrou Potifar. Meikaraktiv Potifar, Ubasov Potifera. E o passo que indica isso, no começo chama Potifar de Potifar, depois de Potifera, que foi Nifrah, ele foi castrado. Milano Gadol e Moshe. A nossa Mishnah continua relatando que quem se ocupou do enterro de Moshe Rabbeinu foi Hashem. Porém, antes disso, quando Moshe está pedindo para entrar na terra de Israel, Vayomer Hashem Elai Rav Lach. Hashem falou para Moshe, Rav Lach, você já tem demais. Não peça mais para entrar na terra de Israel. Você já ganhou demais. Explica como era, maravilha, fala para mim, que linguagem é essa, você já tem demais? Berav Bisser, Berav Bisser. Fala, maravilha, Moshe Rabbeinu usou essa linguagem repreensiva com outros, então Hashem usou a mesma linguagem para Moshe Rabbeinu. Berav Bisser Av Lachem, no episódio de Korach, Korach veio com um grupo inteiro, ele queria ser Cohen Gadol, ele era Levi, Moshe falou para eles, Rav Lachem Bnei Levi, vocês já têm bastantes filhos de Levi, Hashem já deu bastante honra para vocês, vocês querem até mesmo agora o sacerdócio? E uma vez que Moshe Rabbeinu usou essa linguagem para ao grupo de Korach, Berav Bisru, Hashem usou essa mesma linguagem para contra Moshe, uma linguagem repreensiva, Rav Lach, você já tem demais, satisfaça com o que você tem, você não vai entrar na terra de Israel. Vamos ver mais à frente por que Moshe não foi castigado. Davar Rav, tem outra indicação do Passu para uma outra mensagem. Rav Lach, Rav Yesh Lach, humano Yoshua. Hashem disse, tem um líder que está esperando ser líder do povo de Israel depois de você. Rav Lach, tem um líder depois de você, quem é esse Yoshua, que chegou a hora dele de liderar o povo de Israel. Então, consequentemente, chegou a hora de Moshe Rabbeinu falecer. Yoshua que tem que colonizar a terra de Israel, e não Moshe. Davar Acher, um outro ensinamento, Rav Lach, Shelui Omru, Rav Kama Kashé, Betalmit Kama Sarva. Outra explicação desse termo Rav Lach é que Hashem falou que ele já decidiu. Hashem já decidiu que Moshe não vai entrar na terra de Israel. Rav Lach, Hashem é aquele que decide e está fechado. E aí Hashem fala, para de insistir, Shelui Omru, Rav Kama Kashé, Betalmit Kama Sarva, para que o povo não fale, olha como Hashem é rígido e como Moshe é teimoso. Não é algo positivo, não é uma cena positiva para evitar essa situação. Pare de pedir. Isso Hashem falou para Moshe. Continuamos a colocar lá. Por que mesmo Hashem não deixou Moshe entrar na terra de Israel? Sabemos que Moshe foi castigado porque ele bateu na pedra, não conversou com a, não falou para a pedra dar água, naquele episódio de Meimerivá, e Hashem falou que ele não vai entrar na terra de Israel por causa disso. Porém, Moshe fez tshuva, pediu muitas vezes para Hashem, porque Hashem não isentou ele do castigo. Tem um provérbio, quanto mais forte é o camelo, mais carga você coloca sobre ele. Então, Moshe Rabbeinu tinha um nível espiritual tão elevado que a cobrança é muito, muito alta. É uma pessoa normal do povo de Israel que faz tshuva e pede para Hashem. Hashem deixa a pessoa, isenta a pessoa do castigo. Porém, Moshe, com o nível dele, a cobrança é tão alta que Hashem não perdoou, não isentou ele do castigo. No dia do falecimento de Moshe, Moshe fala para o povo que ele tem hoje 120 anos. Chega mudou Maraio, porque ele tem que falar que hoje ele tem 120 anos. Ele pode falar que ele tem 120 anos, já vamos entender. Fala que não. Ayoma Luya Mayushnota. Hoje é aniversário de Moshe. Posso bem indicar que Hashem completa os anos do tzadikim dia a dia, mês a mês. Ou seja, o tzadik normalmente falece no mesmo dia que ele nasceu, para que os anos que ele viveu são anos completos. Isso que aconteceu com Moshe. Nasceu e faleceu no dia 7 de Adar. Dirtiv et misvali amecha amale. Hashem diz para o tzadik que Hashem vai completar os dias da vida dele, vai completar para ele ter anos cheios. Lo uchal od latzed velavu. Moshe diz para o povo, ele não tem mais a possibilidade de ir e vir. Mas latzed velavu, o que significa ir e vir? E lembra latzed velavu mamash. Se significa que literalmente ele não consegue mais andar, está muito fraco. Ve'aktivu Moshe ben 120 shana bemoto, lo nas leichon. O pasuk diz que Moshe tem 120 anos já do falecimento dele, e ele estava como jovem, com a pele úmida, com a força, e ele tinha força. Urti, como diz o Pasuk, vai ar Moshe me arvot Moab lahar Nevo. Como diz o Pasuk, na hora do falecimento de Moshe, Moshe subiu de Arvot Moab, que o povo de Israel estava, e ele foi até a montanha de Nevo. Betani fala, breta, shtemesre maalota yusham, upsan Moshe pepsia achat. Fala, abraita, que de Arvot Moab até Har Nevo tem 12 subidas, e Moshe subiu as 12 subidas de uma vez só, num embalo só. Ele agora é muito forte. Então, o que Moshe Rabbeinu falou que ele não pode ir e vir? Amar Hashem Vanachman, Amar Abinotan, falou o sábio. Latzet velavou bedivretura. O que Moshe quis dizer é que ele não tem mais para ensinar, debater em Torá, transmitir Torá. Melamesh listatmu mimenu sharei chokhmah. Vem nos ensinar que nesse dia do falecimento dele, os portões da sabedoria se fecharam para Moshe Rabbeinu. Então Moshe está falando para o povo, o papel dele é para transmitir Torá no povo de Israel. Isso acabou, os portões estão fechados. Então, isso justifica o falecimento dele. Nesse dia, Moshe e Yoshua foram para o tabernáculo e ficaram lá, um do lado do outro, na frente da tenda do tabernáculo, Oel Moed, tenda do Mishká. O que isso veio representar? Está no Otto Shabbat, Deus Zugi, Haitá, Nitlar Eshud Mizev, Nitlar Eshud. Fala a Braita, esse dia era um dia duplo. Ou seja, esse Shabbat que Moshe faleceu é um dia que tinha duas partes. Uma parte que Moshe era líder do povo de Israel até o falecimento. Depois do falecimento, imediatamente Yeshua tomou a liderança do povo de Israel. Isso que é simbolizado por Moshe e Yeshua na frente do Ohel Moed, a tenda do tabernáculo, representa que os dois tinham parte nesse dia. Amar a Biudá fala a Biudá, Yomalei Mikra Katuv Yefshar Leomro. Fala o sábio, se não fosse esse seguinte passuk, não poderíamos falar esse seguinte ensinamento. Errar Moshe Met, onde Moshe faleceu? Introduzindo a Gemara. Bechelkot Shel Reuven, Moshe faleceu no território de que futuramente vai pertencer a Reuven, fora da terra de Israel. Dirtiv, Vayar Moshe Mervot Moab El Har Nevo, Moshe foi até o Har Nevo, a montanha de Nevo, Venevo, Bechelkot Shel Reuven Kaima, Nevo era uma cidade de Reuven, Dirtiv, como diz o Pasuk, Pnei Reuven Banu, Vet Nevo, uma das cidades que a tribo de Reuven construiu foi Nevo. Então Moshe faleceu em Nevo. Vejam Moshe Kavur. E onde Moshe está enterrado? Bechelkot Shel Gad. Está enterrado na território da tribo de Gad. Dirtiv, como diz o Pasuk, Vayare Shitlo. Continuação fala Helkat Mechokek Safun. Que Gad escolheu um território onde Moshe vai ser enterrado lá. O Mechelkot Shel Reuven at Helkot Shel Gad Kama Ave. Qual é a distância entre Nevo, no território de Reuven, até o território de Gad? Arba Milim, 4 quilômetros. Otan Arba Milim e Oliho. Quem é que levou Moshe de Nevo para o território de Gad? 4 quilômetros. Melamed Shea Moshe Mutal Bekanfe Shechina. O que aconteceu foi, fala Agmará, que Hashem levou Moshe nas asas da presença divina, entre aspas, até o território de Gad. O Malachi Asheret Umrim, e os anjos estavam lá fazendo o respeito, discurso em memória a Moshe. Tzidkat Hashem Asar, Mishvatav em Israel. Moshe fez a justiça, ensinou para o povo de Israel as leis. Pekadosh Baruch Hu Omer, e Hashem estava fazendo o respeito. Mia Kumri e Mereim, Mia Itzetzeh, Bim, Poale Aven. Moshe diz quem é que vai repreender os perversos. Moshe Rabbeinu, ele repreendia os perversos, trazia as pessoas em Tshuva. O Shmuel Amar, Shmuel disse que Hashem falou o respeito, Mikia Hacham, Mio de Apeshe Davar. Quem é como esse sábio, quem é que sabe fazer acordos entre Hashem e o povo de Israel. Moshe foi mediador, muitas vezes, fazendo a paz entre Hashem e o povo de Israel. Rabbi Yochanan Amar, Achuchman Me'ainti Matzeh. Rabbi Yochanan acrescenta que Hashem disse o respeito, Achuchman Me'ainti Matzeh, que a sabedoria pertence ao humilde. O humilde é Moshe. Rabbi Nachman Amar, Rabbi Nachman diz, Ve'yamotcha Moshe. Rabbi Nachman diz que Hashem avisou o povo de Israel, a voz espiritual, que Moshe Rabbeinu faleceu, o povo tem que se enlutar. Outra opinião, vai almoçar Moshe Safra Rabba de Israel. Outra opinião diz, o nome de um anjo aparentemente, que Hashem falou que faleceu Moshe, o grande escriba do povo de Israel, transmitiu a Torá, escreveu livros de Torá para o povo de Israel. Tana fala, Betra Beleza Ragador, Omer fala Beleza Ragador. Shnema Sarmila, Shnema Sarmil, Keneged Machane Israel. Bat Kol Mashmia, Veomer, Veamot Moshe, Safra Abad Israel. Fala a Braita, 12 quilômetros por 12 quilômetros, que é que em volta do acampamento do povo de Israel, essa voz espiritual de Hashem falava que faleceu Moshe, o grande transmissor da lei para o povo de Tania fala, Breta da beleza que Adomir fala o sábio, Shnema Salmil, Shnema Salmil, Keneged Machane Israel, 12 quilômetros por 12 quilômetros, Batkol Mashmia Veomer, uma voz espiritual de Hashem avisava, Vayamod Moshe Safra Rabba de Israel, faleceu Moshe, o grande escriba do povo de Israel, como a gente viu. Veja, tem aqueles que dizem, Lomet Moshe, tem aqueles que dizem que não é considerado que Moshe faleceu. Por quê? Ktivaha Vayamod Sham, esse passuco do falecimento de Moshe fala que Moshe faleceu lá. O Tivata, um outro passuco, fala da Isham e Mashem. No recebimento da Torá, Moshe estava lá com Hashem. Então, por que esse paralelo da linguagem? Se quiser achar, Amale, Alá no meio do Meshamesh, Afka no meio do Meshamesh. Assim como no recebimento da Torá, Moshe estava lá servindo Hashem, assim também depois do falecimento, Moshe está servindo Hashem. Moshe está dinâmico, ativo, servindo Hashem. Então, fala essas opiniões, não é considerado que Moshe faleceu. O falecido está passivo, Moshe está ativo servindo Hashem. Depois do falecimento, mas está servindo Hashem, não é considerado que ele faleceu. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã Vamos ver, será que é possível achar hoje em dia o túmulo de Moshe Rabbeinu? Mais outros ensinamentos interessantes até o término do capítulo, e amanhã vamos começar um novo Perek, voltando ao assunto da Sotá. E vamos ver, leis, como a Sotá traz o sacrifício de farinha de cevada, vários detalhes importantes, e como Cohen preparava a água mística, que verificava se a Sotá traiu o marido ou não. Vamos ver amanhã, começo de novo o capítulo. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém.